Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 104. A gente gravando aqui nas primeiras horas da quinta-feira, já entrando
quase nas segundas.
Duas da manhã, da segunda hora.
Quase nas segundas horas.
É. A gente gravando aqui pouco depois. Sempre esse pouco errando, né?
Gostaria muito que tivesse sido pouco depois.
Mas há os compromissos que a gente tem, obviamente. Nosso compromisso com o nosso leitor do Diário de Pernambuco. Tinha os afazeres do Super Esporte. E o podcast ele acaba entrando logo em seguida pela madrugada. Como vocês já sabem, vocês são nossos companheiros de madrugada.
Sabe que é bronca? Nessa arena complica. Que se esse clássico tivesse ido nos Aflitos ou no Arruda...
Esse problema... Mas foi rápido. Foi
voltar.
25
minutos. Não, foi rápido. Foi a questão. Não tem mais
tempo. A gente levou. Eu fiz questão do cronometragem.
25 minutos pra madrugada é muito tempo, meu irmão.
É, não. Mas também, pros outros efeitos, não é tanto assim, né?
Ah, só uma coisa. A gente tá gravando uma e quase duas da manhã. E aí, todo mundo cansado, trabalhou o dia todo. Agora, sabe o que é mais interessante e legal? O programa vai entrar no ar lá pras duas e pouca da manhã.
E vai ter gente ouvindo.
Vai ter gente ouvindo.
Vai ter gente
ouvindo. A turma que não consegue dormir.
Ei, duas e pouca. Fosse otimista demais.
Vai entrar no ar 3h30.
Os insones. Os insones. Eu sempre quando eu tuito, chego em casa, dá pra tuitar, disse assim, para os insones.
Não, mas para os insones, mas assim, a gente tá gravando agora pra não enrolar muito e começar logo a falar de futebol. Isso. É um programa pra realmente ser ouvido indo trabalhar, primeiras horas do dia aí, já tem uma resenha completa.
Já diria o slogan. Perfeito. O slogan do podcast.
Ouça agora quando quiser, mas esse eu acho que vai ser... A audiência dele vai ser no engarrafamento do Recife ali. A Vida Norte.
Verdade, concordo com o Maia.
Rui Barbosa.
Caxangá.
Gamenon. Pode botar o play.
Bom, só na Caxangá todinha, né?
Todinha. Verdade. Na verdade, o Recife todo, parado de manhã. Mas olha só. Vamos tentar adiantar aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar. E lembrar a você, nosso ouvinte do podcast 45 Minutos, que ainda há prêmios para a gente sortear entre os nossos ouvintes, né? Hoje a gente vai divulgar o vencedor da camisa do Ameriquinha, para o desespero de João
do
Grilo.
Central.
Do Central. Perdão. A camisa do Ameriquinha já foi. Para a camisa do Central, para o desespero do nosso maestro Cássio Zico.
Vice-líder, viu?
Não, vice-líder do
desespero
Pernambuco.
Não. Tem dois caras que se ganharem é do Cássio já.
É mesmo? É quem?
Já prometeram.
Já prometeram.
Eu vou dizendo, antes, quando eu divulgar o sorteio, a gente vê se foi eles ou não, mas eu digo o nome.
Prometeram. Ó. Agora do Ameriquinha, o cara disse, perdeu esse boy.
Perdeu.
O cara falou, perdeu.
Acabou, chororou. Então agradecer mais uma vez o apoio...
Eu vou torcer para acontecer isso, porque tu ia dizer que era um arrumadinho miserável.
Agradecer mais uma vez o apoio da galera da Garra, né, que forneceu as camisas do América, do Central, do Serra Talhada, para que a gente pudesse sortear entre os nossos ouvintes
Serra
no podcast.
Serra Talhada que foi buscar.
Foi buscar. Então a gente vai vamos tratar disso tudo e lembrando, você já sabe, para concorrer aos nossos sorteios, você tem que retuitar ou compartilhar esse programa. E o maestro Cássio Zico...
Tem que sempre colocar ressalva. Não basta seguir. Você tem que fazer parte das redes sociais. Você tem que curtir a página e ser um seguidor do Twitter. Né? Não basta ser aleatório. Porque você pode retuitar o Twitter de quem você quiser.
Tem que seguir
o perfil. Não seguir, não.
Isso,
o perfil. Arroba podcast45 e no Face...
Barra podcast 45,
mesma coisa.
Exatamente.
E acaba aqui... pegando mais do que o nome 45 minutos.
Por que tu acha?
Porque não tem um nome 45 minutos, todo mundo já é cadastrado.
45 minutos é o nome mais esculhambado de um programa já feito no Brasil e no mundo.
Não é mais. Vou lhe fazer a pergunta. Qual é o nome do meu blog?
Teu blog? Do blog esportes. Dos números.
Não, esportes.
Quem é que sabe?
Pai? Esportes.
Não, veja.
Diário de Pernambuco. Não,
veja. É a barra dele. Barra esporte.
Barra blog. Barra blog de números, não sei o quê.
Blog do Canazípoli.
Não é. Tem outras coisas assim, de número, não tem?
Não é.
Blog de esportes. Não.
Meu amigo, o nome fantasia que tem ali escrito bem H-menuzinho ali no canto direito. Eu acho que é o canto direito. Que nem eu lembro mais. Onde é. Acho que é esportes e números com reticências. Nunca pegou.
Esporte e
números. Até porque, caso cabemos, não é um número muito... Não é um nome muito...
Não.
Esporte,
não.
Números e reticências é pau.
Não. Reticências...
Foi bronca agora, viu, mais? Viu, João?
Não, pessoal, você falou... Não, ele falou assim, o nome do blog é...
Esportes e números, reticências.
Reticências.
Ah, tá bom.
Pegou por extenso aí.
Peguei por extenso.
Mas, olha só.
Enfim, o nome é ruim.
Sim, o nome é péssimo.
O nome é ruim.
Vamos sortear no fim desse programa aqui o vencedor da camisa da Patativa.
É péssimo.
Amarvada.
Só finalizando essa história. É péssimo por um motivo. Porque na hora que alguém, qualquer pessoa vai buscar no Google, não bota o nome do blog. Claro que ele não existe. Bota o meu nome. E como o nome do blog não é o meu, complica na hora da pulagem.
E nesse programa, nessa edição especial, como não poderia deixar de ser, foi muito bem lembrado pelo maestro Cássio Zirpoli, nesse programa a gente vai interromper nosso sorteio das camisas do pessoal da Garra e vamos sortear uma camisa do Santa Cruz, rapaz, o vencedor.
Mas o da Garra acabou, né? Eu tenho mais alguma da Garra?
Não, seria...
Não, é verdade, não, verdade, o da Garra
tem esse programa, esse programa a gente anuncia o vencedor do Central do Fim.
Aí também
pode, dar o FF, lá pro final do programa
tem o vencedor. Sabe o que é isso?
É o cansaço. Então eu vou assumir esse pedaço. Lá pro final tem o vencedor da camisa da Patativa, da Marvada.
E um dos três para sortear, dos grandes. Adivinha com você.
Aí, pela ordem, seria a ordem sempre, alfabeto, Náutico, Santos, Sport. Mas,
faria
o menor sentido
sortear
a camisa do Náutico nesse momento. Porque o posto, provavelmente, falando na vitória do Santa Cruz, a chance de ser compartilhado pelos Alves Rubros não é das maiores.
Não é das maiores. Não,
então, é assim, é um posto, é um programa. Um
programa mais voltado, que a gente sabe
não,
que
não
a
audiência... Não, não, as torcidas,
mas a gente sabe que a audiência
vai ser tricolor.
É comum.
É o Globo Esporte, meu irão. O cara só vê
quem ganhou. Quem só compra jornal no outro dia, quem ganhou. Só vê
quem ganhou. É a vida.
Muito é bem. A vida. E antes de a gente começar a discutir o clássico das emoções, o primeiro desse ano de 2015, a gente vai falar também sobre nossa parceria com a galera lá do Village Porto de Galinhas. Rafa, Semana Santa tá em cima do laço já.
Menos de 40 dias. A turma tá brincando aí.
Ricardinho, depois da vitória de hoje... Vai chegar lá.
Mas eu percebi uma coisa.
Vai chegar lá. Chega lá.
Os caras são bons nessa história. Eu cheguei a ver agora, toda vez que tem um feriado, quando o outro tá perto e acaba, é tipo, rapaz, o carnaval tá aí, não sei o quê. Quando chega o carnaval, diz, meu amigo, Semana Santa.
Não,
tá,
mas chega. Essa história é Semana Santa porque é o prazo limite pra aquela promoção dos 20%.
Ah, dos 28%.
Dos 28%. Exatamente. Então é por entendi. Isso que eu tô fazendo referência dessa vez à Semana Santa, porque de fato vai marcar o fim daquela promoção, pelo menos o fim.
Meu irmão, na moral, tá no verão, velho. Finalzinho de semana porra, ali.
Qualquer final de semana vale, meu irmão.
É pertinho, o Porto é pertinho.
Agora deixa eu falar logo um negócio.
Diga.
Se a turma quiser gravar lá domingo, tá liberado já.
É mesmo, né? Esse domingo agora.
É.
Tu tá de folga?
Eu tô.
Maestro, tu tá de folga?
Tô.
João?
Eu tô de folga.
Retado, rapaz.
E o pior, então foi assim, ó. Tá tranquilo, pô. Eu acho que dá até pra dormir de domingo pra segunda.
Ô, retado.
E Eduardo, se tu quiser sorriso da galera aqui, isso na sala. Viajar,
precisa também, vai trabalhar.
Vocês podem dividir.
Você divide um quarto.
Vai dividir um quarto. Bom, mas você sabe que pra participar, pra aproveitar esse desconto de 28% do Village Hotel Porto de Galinhas para se hospedar, você entra no site villageportodegalinhas.com.br.
Com dois L's.
Com dois L's. Vai lá na parte de reservas e na hora de colocar o desconto, o código é podcast45.
Tá ouvindo, né, Felipe Assis? Pode botar esse código aí, que eu não vou arrumar nada, não.
Amarrado, né?
Se vire, tá viu?
Amarrado, ali é amarrado.
É, mas amarrado, mas amanhã vai ter rolar pizza na redação. 10 pizzas.
É mesmo, né? Vai, tem umas apostas aí.
Aposta de tricolor.
Toma aposta, meu irmão.
Toma aposta.
Mas, meu irmão, é aposta, mas não faz parte do jogo.
10 pizzas.
Aposta 10 pizzas.
Liga com você, você é dono da pizzaria, entre em contato aí com o. Meu amigo vai vender. A negada apostou 10.
10 pizzas. Não fala de pizzaria, não, que a gente tá devendo uma visita a uma pizzaria que ligou pra gente querendo patrocinar.
Não chega lá
muito, não.
Eita,
a gente tem que chegar lá.
Todo mundo lembrou.
Ó, bora fazer essa bola rolar no podcast? Vamos lá. Olha só, galera, a equipe do Super Esporte trabalhou forte aí nesse clássico das emoções. Para a Arena Pernambuco, fomos eu, Ricardo Fernandes como fotógrafo, além de mim na reportagem, houve também João Andrade Neto e Yuri de Lira.
Só um fotógrafo?
Foi só um fotógrafo dessa vez. Até porque não cabia nem no carro.
Pelo horário. Mas aí, dos carros clássicos, assim, falando de jornalismo, geralmente...
Em clássicos,
um para cada assim, lado. Jogos de times, tipo Campeonato Brasileiro, salvo uma grande decisão que escapar do rebaixamento, ou um jogo de muito apelo, é sempre um fotógrafo.
E
sempre,
um repórter.
E o fotógrafo sempre ficando na barra do gol
do time, local.
Do time local. Não por acaso, quando leva um
do
gol.
Do gol de onde faz o gol.
De, né? Onde, de onde ele fará o gol. Isso. De onde ele tentará.
Do ataque.
Do ataque dele. Não por acaso, quando sai o gol
do outro time,
a foto, o jogadorzinho tá lá atrás,
embaixo, de costas, normalmente.
As lentes são potentes, tem lentes aí, meu amigo, que, porra, que tem uns 50 centímetros de lente pra frente, assim, uma coisa... É. Mas aí você dá o máximo de zoom possível. Mas em clássico, historicamente, eu acho que isso em todos os jornais é assim, tem pelo menos porque pode ter muito mais do que isso, dois fotógrafos, um em cada barra, porque obviamente os dois são locais, os dois isso, grandes, isso. Mas, de certa forma, o fato de o Diário ter enviado um fotógrafo para essa partida é mais um indício do quão diminuída ela foi nessa quarta-feira, com um público de 4.626 pessoas, 10 da noite, na Arena Pernambuco, passando na
televisão, sem metrô para voltar.
Sem metrô. Esse foi só mais um indício assim, do quanto, de não ter tido uma grande chamada nas fotos, como sempre tem os atacantes, os que vão duelar e tal. Foi só uma chamada do Náutico Santa hoje.
No meu Twitter eu fiz uma previsão romântica de que talvez desse 8 mil
pessoas. Eu quase que acertava, eu botei 5 mil.
Foi. Em campo, os times justificaram isso tudo.
Verdade.
O jogo foi ruim. Claro, no final, o melhor para o Santa que venceu a partida, mas o jogo foi...
Como o Cássio destacou, o clássico a gente pode falar. O clássico foi tecnicamente muito pobre. Eu vi no começo do jogo.
Principalmente no primeiro tempo.
Exatamente. No começo do jogo, ali os primeiros 45 minutos, as duas equipes muito preocupadas com a marcação, abdicando da criação das jogadas. Em determinado momento, por conta do distanciamento entre as linhas do Náutico, o Santa começou a frequentar ali aquela intermediária, mas é impressionante que, tipo. Não dá pra dizer que o clássico não fez jus ao nome, porque teve emoções. Mas emoções proporcionadas fundamentalmente pelos erros das duas equipes.
Exatamente.
O excesso de erro deixava o jogo tenso. A qualquer momento,
exatamente.
A impressão é que alguém ia dar um passo errado e alguém ia sair na
cabeça. Eu tenho oportunidade, João. Em três finalizações, o cara acertou o próprio companheiro. Renato acertou
no segundo tempo, aquela
passada de Josimar. Betinho acertou Dani Moraes e teve mais um.
Eu lembro dessas duas.
Do Santa também. Um live
duas, de view. Essas duas no segundo
essas tempo. Essas duas, certeza. E teve mais uma e teve uma terceira. Ou seja, só isso mostra.
O clássico foi pobre tecnicamente, principalmente no primeiro tempo. Teve um momento do jogo, foi festival de passe errado. Era o Náutico dando a bola de gás pro Santa Cruz e o Santa Cruz devolvendo a gentileza pro Náutico.
A única diferença, João, nisso aí é que era o Náutico dando a bola pro Santa Cruz da defesa pro ataque, fazendo lançamento direto, porque tinha aquele espaço no meio de campo, e o Santa perdia a bola ali, tocando a bola pertinho, e errava.
E era muito passo errado. E assim, aí, só uma coisinha que eu discordo assim, do início da análise de Celso, eu nem achei que os times estavam mais preocupados com a defesa. Eles estavam querendo sair, só que eles esbarravam na questão técnica, da questão de passo errado e tal. E aí, mas no primeiro tempo, no geral, eu achei o Santa... Primeiro, o resultado pra mim foi justo. Porque no primeiro tempo, o Santa Cruz foi superior ao Náutico. O Náutico achou o gol... Achou não. O Náutico conseguiu o seu gol na primeira vez que trabalhou a bola no chão. Que conseguiu trocar passos.
Verdade.
Porque aí fez o gol. Porque antes, o time do Náutico... E aí, já entrando um pouquinho na porrada em Moacir Júnior. Esse jogo, esse clássico, foi o primeiro clássico que eu vi o jogo do Náutico no estádio. Eu tinha visto o Náutico Salgueiro, mas ali era o primeiro jogo, não dava pra você fazer uma análise muito legal. Agora, já com o tempo, foi o primeiro jogo que eu vi do Náutico no estádio. E o Náutico, ele joga... No segundo tempo, corrigi um pouco isso, mas no primeiro tempo, o Náutico joga muito... Os setores muito distantes um do outro. Tipo, é uma linha de defesa, um deserto e o ataque. Então, assim, o jogo... Os setores são muito espaçados. E com isso, o que acontece? Ligação direta, ligação direta, ligação direta, ligação direta, facilitando a defesa do Santa e propiciando muito erro de passe. Pelo lado do Santa, o Santa jogou melhor, tá um pouco melhor no primeiro tempo, porque era um time mais organizado em campo, com os setores mais próximos, mas também errava na questão de qualidade técnica, errava muito passe e tal.
E passe curto.
Passe curto, passe fácil. Assim,
passe fácil não, é um
problema. Não é um negócio, o passe fácil de se fazer. E aí o Náutico conseguiu o gol com o Renato, na primeira vez que triangulou. E o Santa Cruz, belo passe de Felipe Souto,
inclusive. Belo passe de Felipe Souto.
E o Santa Cruz, assim, conseguiu um empate num gol, teve mérito do lindo vôlei de Alemão, mas da bola de Bitec.
Generosa colaboração.
Generosa colaboação de
Júlio César.
Da defesa, né? Júlio César, que foi mal no jogo, que é até raro de se fazer isso, mas hoje Júlio César não passou segurança nenhuma para a defesa do Náutico. Num clássico onde a questão de goleiro se bateu muito do lado do Santa, né?
É verdade. Bem lembrado.
Que era a questão de Bruno, mas...
Fred começou muito mal.
Mal?
Teve um lance...
Reposição de bola mal feita.
Não, ele,
Pô, perfeito, acho que você foi o mesmo lance.
Foi
aquele lance. Ele repôs, e o cara pela direita, aí acabou
lembrou o Gledson pra Bruno Mineiro.
É, foi muito
a diferença é que não tinha tanta gente entre Bruno Mineiro e Gledson.
Forte, e teve uma outra, uma saída dele ali por perto da meia lua, que ele se atrapalhou, ficou ele e o zagueiro pra ver quem chutava, o cara não foi se aproximando, teve uma indecisão ali, achei muito fácil. E sobre o Júlio César, assim, de defesa eu só lembro dele com o Raniel, uma boa defesa, inclusive.
Ele errou o primeiro lance do jogo.
Não.
Exatamente. A bola do alemão. O escanteio.
Não, tô falando de positivo. A única coisa
que eu tô extraindo
que teve de positivo.
Certo.
Não, que isso de negativo não dá nem pra falar. E na hora, foi um chamagol ali. Quando ele tirou aquela bola de... Isso demorou muito não.
Primeiro...
O alemão teve uma certa felicidade na finalização também.
Júlio César teve um escanteio o primeiro lance do jogo.
Com o alemão também.
Com o alemão também. O alemão subiu primeiro. O alemão sobe sozinho entre os dois zagueiros do Náutico.
Exatamente.
Ponto um. Pra não dizer que a culpa é só de Júlio César. Mas Júlio César
saiu... Dani Moraes fez isso também no fim da partida.
Foi. Só que Júlio César saiu, tentou esmurrar aquela bola. O alemão se antecipou e o alemão erra a cabeçada. A bola vem um pouquinho alta e a bola sai muito pra cima ali pro ângulo direito de Júlio
César. Mas foi uma chance de gol.
Foi uma chance de gol. Eu, por acaso, consegui pegar aquela foto.
Foi muito boa a foto.
Tava do meu lado. Aí, eu peguei aquela foto, é impressionante, que eu peguei o momento em que o alemão está cabeceando a bola, como ele subiu sozinho e como o Júlio César não está na barra. Esse é o fato um. Outro fato é o que você destacou, o do primeiro gol do Santa. Velho, eu não entendi o motivo
da de Júlio
César ter saído naquela bola.
Perguntar, por que diabos ele saiu da lei?
Porque ele saiu naquela bola.
Assim,
talvez, você está falando de que ele passou segurança, mas talvez ali ter sido o contrário, ali talvez tenha sido excesso de confiança.
Não, eu
acho que foi precipitação.
Não, foi precipitação, sabe por quê?
Isso acontece geralmente por causa
disso. Pode ser.
Não sei qual era a defesa do Náutico. Tava recuando para dividir a bola com o zagueiro com o atacante do Santa Cruz, que vinha para o lado direito, e ele saiu na agonia.
Saiu,
quase na agonia. Lembra que o cara cruzasse
na quina da grande área.
Tava mano a mano dentro da área, que se fosse cruzar.
Pouco antes desse lance, ele tinha saído, um lance de falta, ele saiu da... Ele é capitão do time, ele saiu da barra, foi reclamar, e tomou amarelo também, assim... Hoje, realmente, o Júlio César está no dia
infeliz, muito feliz.
E aí,
outra coisa agora...
sobre esse lance, eu queria fazer outra ressalva. É muito inteligente da parte de Biteco, porque quando o Júlio César sai esmurrando a bola pega, vai parar no pé de Biteco, eu achei que ele estava bem junto da lateral, eu achei que ele ia arriscar o chute dali. Mas não, ele emendou um cruzamento, um belo cruzamento para o alemão, que pegou a bola de primeira.
Alemão.
Não parecia zagueiro,
não. Não parecia alemão. Hoje, alemão, não pareceu alemão. Alemão,
pra mim,
os dois foram
Rubro.
Foram
eles ao Rubro.
Alemão não passou
alemão, porque
o alemão foi melhor em campo.
Veja, alemão é um jogador irregular, mas... É isso que eu falo de vez em quando, de jogador ruim e tal. Alguma vez o cara tem que acertar, porque o cara tá jogando. O cara tá no clube, que já tá na Série B, já jogou no Vitória, já jogou no Náutico, no
Santa. Jogou Série A, no Náutico.
Série A.
Chegou no decorrer da...
Não, mas na reta final, como foi
ele? É melhor evitar ele, mas não tem necessidade de dizer que participou aquela Série A, não.
Mas ele participou.
É, não pode
apagar. Pronto,
o jogador que chegou na Série A, fez uma grande Série A. Jogou na Série A, mas
não... Só tô chutando, eu sou longe de ser fã do alemão.
Certo.
Deixando bem claro.
Deixando pra dizer que em algum momento o cara tem que mostrar algum
futebol. Não,
hoje não é possível que o cara engane
durante 3 anos.
Hoje ele foi melhor.
Ele foi eleito melhor zagueiro do Campeonato Pernambucano.
Quando?
Luiz Eduardo. Quando era o Salgueiro. Era alemão e Luiz Eduardo.
Ele ganhou?
A dupla
eu acho que não sei se ele ganhou, não.
Eu acho que ele ganhou.
Eu acho que ele foi eleito. Eu acho que
mais a eleição de Pernambucano.
Não, mas assim, ó, deixando passar o alemão pra trás. Hoje não. Nesta quarta-feira, nesse clássico. Na minha opinião, pelo menos, ele foi melhor em campo. Muito se fala de Raniel. Raniel realmente é um menino muito talento.
No gol do Renato, que acho que falhou foi Dani, a bola que estava do lado direito, quando veio o cruzamento, acho que foi Dani Moraes. Ele estava fazendo a cobertura, mas não.
Confesso que eu não lembro.
Não foi.
Ou eu estou invertendo jogador.
Eu acho que o alemão foi bem no que ele teve que fazer.
Não,
que
foi um gol do Náutico, pô.
Ah, tá.
Ele tá falando no lance do gol de Renato, que foi até o que eu falei pra você também. Que eu acho que ali foi uma falha generalizada.
Tem um buraco entre os zagueiros
ali. Mas ali foi mais fácil o posicionamento geral.
Mas, meu amigo, três zagueiros estarem mal posicionados.
Sim, tudo bem. Você não pode colocar a culpa em cima de alemão.
E nem um deles perto do que importa.
E nem isentar.
É assim, tudo bem. Mas assim, não dá pra... É assim, eu acho que ele foi melhor em campo. Sobre Raniel.
Eu entendo seu ponto de vista.
Raniel foi bem... Foi um jogador de habilidade, talentoso, de futuro, mas ele não decidiu. Pode ir pro
banco do time do Santa.
Não pode ser banco do time do Santa. Mas ele não decidiu. Quem decidiu foi
alemão. Pelo contrário, eu acho que ele tem que ser banco, tem que ser lapidado demais ainda. Eu não entendi essa empolgação toda sobre Raniel ainda.
Ah, ele foi bem hoje.
Foi bem.
Veja, e bem é diferente.
Raniel é o Thiaguinho.
Pô, veja.
entendeu?
Eu acho que é mais por aí.
Não, é, mas eu acho que questão tem Boteco e Thiago ainda na frente dele, né?
É, pô. Cara, ele pode ser utilizado, tanto que ele vem sendo utilizado, mas eu tô achando que tá havendo uma empolgação muito grande para um jogador que ainda falta bastante.
Eu concordo.
Concordo que falta bastante.
Mas ele é muito talentoso.
Mas ainda assim,
não, aí não. Aí eu acho que não. Eu acho que falta, que ele tem muito a ser lapidado, não podemos esquecer jamais que é um menino.
Por exemplo, durante uma boa parte do tempo, que vocês, durante o jogo, claro, que vocês acham que ele fez uma grande partida, era quase um consenso na redação e tinha quantas pessoas? Tinham 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que 7, 8 pessoas. É, foi quase um consenso, porque o cara, e olha que tinha algum, que tava recheado.
A massa tava lá.
O povo tava ali. É. E assim, como ciscador. Acha de pode.
Mas eu acho que tem mais assim, respeito ao jogo em si.
Não, eu tô falando do jogo.
O Raniel, quando pegava na bola, a gente esperava uma coisa. Quando o Raniel pegava na bola, a gente esperava uma coisa positiva do Raniel. Dali aquele lance ali.
E fez.
Dali vai sair uma coisa. Entendeu? Eu acho, assim, não foi melhor em campo, não decidiu o jogo, foi bem. Pra mim, o melhor, repito, foi o alemão. Por incrível que pareça.
Já que a gente falou de alemão aí, acabei de rever o lance aqui. Sabe de quem a culpa foi desse gol de Renato? Renatinho. Renatinho vem acompanhando o Renato. Deixa o Renato entrar na área. Daí então, Josimar entra na diagonal, puxando Dani Moraes mais pra trás.
E quem é que acompanha a descida de Felipe Souto?
Felipe Souto é o número 7.
Era
o Bileu, número 7, né? Hoje, Bileu?
Acho que era.
Bileu cobrou um escanteio.
Não, peraí, não. Perdão. Era Bileu. Bileu.
Né?
Aí o que acontece? Renato vem entrando sozinho, ninguém gostou do Renato. Porque Renato, não, aqui é da zaga, daqui dentro é da zaga.
Desculpa aqui, me enrolei todo, não foi Bileu não. Foi no final, a reta final, foi o jogador, troquei o jogador do Náutico, que cobrou o escanteio tão mal, todos se concentrou na pequena área ali, no máximo na marca do pênalti, a bola foi na ponta da grande área, do outro lado, aí, segundo depois, o Náutico teve outro escanteio. Outro cara bateu. Fica aqui, João, vai pra área.
O jogo não foi esse primo todo, não. Foi ruim. O jogo foi ruim. Mas, repito, pra mim a vitória do Santa Cruz foi justa. Porque o Santa Cruz foi melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Náutico equilibrou.
Esse que posse de bola, se os números são favoráveis
ao Santa Cruz. O Náutico equilibrou no segundo tempo. Só não. Equilibrou, não foi melhor.
Sim, o Santa Cruz foi melhor no primeiro. Os números gerais são favoráveis ao Santa. Na posse de bola, nas finalizações, tudo isso. Mas, são números. Não são nem números frios, são números gelados, no caso. Se você pegar o número e fazer uma leitura só a partir disso, não diz muita coisa, não. De vez em quando, é bom olhar para a televisão também, né? Só ficar olhando o número, não. Eu ficar olhando isso, porque logo alguém falando, né? Mas beleza, mas eu tenho um discernimento para saber.
E deixando claro, eu sou o admirador.
Não, mas, eu olho para a televisão. Tanto que eu estou defendendo, da televisão, disse meu amigo.
Verdade,
o jogo do segundo, primeiro tempo, eu tava até falando, pô, tá até animado, tá até uma partida bem disputada. Acho que o primeiro tempo disputado, afobado, mas disputado. No segundo, os times se despadronizaram, porque
eles voltaram muito diferentes, com propostas diferentes, inclusive.
Totalmente. Né? Não que eu goste da proposta dos dois treinadores, mas não eram os times habituais que a gente costuma ver, tanto de Mossi Júnior quanto de Ricardinho, pra pior. E o segundo tempo caiu. Aquele 1-1 era nocivo de uma forma enorme para os dois times, ou pelo menos para um deles no domingo, porque era aquela projeção a pior possível. A gente tinha imaginado, pô, se cada um ganha um clássico, beleza, todo mundo segue na briga. Quem perdeu os dois, obviamente, não se discute, ninguém é idiota, quem perdeu dois está lascado. Mas, se o cara empata um, ele está muito pressionado. Se ele fez um ponto, ele está muito pressionado no segundo jogo.
Mais o Santa.
Não, os dois.
O Santa seria muito
mais. O Santa, mas porque se ele faz um ponto. Se ele empata de novo, ele sai de dois clássicos com dois pontos. Ou seja,
duas rodadas, dois pontos.
Menos do que uma vitória. Isso. Ou seja, rendeu menos do que uma vitória. Se ele perde, meu Deus do céu, ele somou um ponto em duas rodadas com todo mundo, com todos os adversários pontuando. A exceção ao Central, que a gente vai ver o que acontece. Mas que pode até enfrentar o time reserva do Sport. No final da história, o Santa, ao menos na primeira partida desses dois clássicos em sequência, fez o que a gente, assim, meio que levantou a bola. A Série B 2005 subiu, com o pé na palha, subiu em cima
nas costas do Náutico.
Subiu nas costas do Náutico.
E pode se salvar nas costas do Náutico nesse
não, tempo. Não, se salvar, é o que você fala, é se classificar. Não,
encaminhar ou ajeitar a tabela.
Pronto, vamos falar, essa pressão toda no Santa, quem tá fora do G4 hoje é o Náutico.
Deixa eu perguntar exatamente quem isso pra você.
Quem tá fora do G4 é o Náutico.
Jogou a pressão pra cima do Náutico.
Pronto, essa é a pergunta, anotada aqui.
É, depois dessa vitória,
a gente... O mando do Náutico, vamos lembrar isso. Isso. Domingo, o mando é do Santa.
Não, certamente com público maior, por com ser domingo, maior, sem né? televisão,
se confirmar,
com metrô,
cedo. Se confirmar a tendência. Ah,
tudo que não teve hoje vai ter domingo.
É, se confirmar a tendência de que não tenha televisão, porque eu não vi nenhum tipo de confirmação, já que o jogo é
chato. Mas não deve ter, não.
Sim, pô, se transmitiu esse, não vejo problema nenhum em transmitir o outro.
É, mas acho que é.
Mas a gente... tendência de não ter.
Antes de a gente... É...
Vocês confirmaram com alguém na Globo lá?
Não,
mas a tendência. Então a tendência de não ter.
Vai ter metrô,
vai ter metrô.
Vai ter uma torcida empolgada, que é do Santa.
Vai ter torcida empolgada, com mais torcida com a nota, com mais potencial trocado torcida com a nota do que a do Náutico.
Vai ter tudo que não teve. Então, diante disso tudo que vocês falaram, a gente pode dizer agora que a crise trocou de lado ou o resultado, por esse resultado e por esse cenário todo que vocês pintaram, apesar dele, ainda não dá para dizer, para se falar em crise nos aflitos.
Só que tem mais. Não, no Náutico, nos aflitos tem. E no Santa, não, dessa vez...
É, igual aquele negócio. O Santa bota o nariz lá de fora da, o nariz para fora da água, sim. E tem que botar o pescoço aí. Ah,
exatamente. Dessa vez eu vou esperar, porque a crise do Santa só se sabe depois da sequência de clássicos.
Certo.
Porque depois de enfrentar o Náutico, o Santa só volta a ter um clássico na última rodada.
Contra o Sport.
Com o Sport mandante na Arena.
Provavelmente na Arena, né?
Acho que já confirmou que é na
Arena. Acho que já está confirmado.
Então, assim... Do Náutico mandou totalmente a pressão pro lado do Náutico e no Santa essa pressão não sumiu.
Tirou o nariz da água só.
Tirou a cobra.
Tirou o nariz.
Falta... A cobra tirou o nariz da água.
A cobra não tem pescoço, né?
E nem nariz.
Mas... Não, tem fossa nas asas, não tem nariz.
Fossa nas asas.
O nariz dessa
aparência. Tá bom, tirou as
fossas. Buscada, meu irmão. Fossa nas
asas. Abemos aula.
Boa. Tirou as fossas nas asas pra fora. Falta botar. Vamos fazer, na Cova Coral, botou 5 listrinhas do lado de fora da
não,
água.
Não, só botou o vermelho. Não entrou nem o branco ainda. Já chega. Só botou a camada.
Agora, e o Timbu? Só tá com o rabo do lado de fora, filho. A orelhinha.
O Timbu,
tá
fora dessa, tá tomando uma pra esquecer, meu amigo.
Porque, ó, essa derrota.
A ressaca do Timbu amanhã.
Eu falei isso lá quando terminou o jogo, a gente descendo, teve as coletivas. E aí eu tava falando com o pessoal da imprensa na sala de coletiva do Náutico. E eu vou falar aqui, o Náutico pode ficar chateado, meu irmão, isso é, já tô tirando de letra. Foi a derrota com selo Náutico de qualidade.
Diz isso não.
Meu irmão, foi a derrota com cara de Náutico. Eu vou dizer porque foi a derrota com cara de Náutico.
Não aguenta aí depois.
Meu irmão, sabe porque foi a derrota com cara de Náutico?
Esse, ó, foi derrota. Tem muitos ouvintes que não sabem de vez em quando que a gente fala. Quem tá falando quem? Pronto, é o que eu posso dizer, que a partir de agora, quem vai falar essa frase a seguir é João de Andrade. Pra você não confundir,
derrota, diga aí, João. Derrota com selo Náutico de qualidade. O carimbo do Náutico. Foi derrota de virada, com golzinho de os dois ex-jogadores do clube, no final de cada etapa.
Quando o Náutico tava jogando bem.
Quando o Náutico tava começando a melhorar, o Náutico leva o gol. No finalzinho, com um lance que a gente depois vai discutir, que é tudo o Náutico que adora reclamar, que é um negócio que o segundo gol surgiu, originou de um lance irregular, de uma falta.
Com
um
gol incrível perdido pelo Náutico. Com gol incrível
perdido.
Pro Renato.
Com a chance... Porque
eu vi gente defendendo.
Sim, Renato.
Peraí. Defendeu o que naquele lance?
Não, porque desviou no jogo.
Não, pelo amor de Deus.
Um negócio daquele tamanho.
Meu amigo, daquele, hoje... Só não
podia acertar o jogador. Hoje ele não podia acertar nem o jogador e nem a barra.
Ou seja, vocês concordam comigo que foi com uma derrota...
Hoje não foi dia de time vermelho e branco em casa.
Eu nem sabia da existência de selo Náutico de qualidade em derrota.
É aquela derrota sofrida.
Mas, amiguinho... Hoje não foi dia de time vermelho e branco em casa. O Arsenal perdeu em casa também. E teve um lance idêntico.
Foi.
O cara chutou
pra cima do amigo e foi pra fora.
O Arsenal, que é meu time em Londres.
Eita.
Em Londres.
É o seu time no sul de Londres. Isso, né? Porque no norte de Londres
isso,
é Chelsea.
Pronto. Isso é selo, João, de time.
Esse é o selo.
Na Inglaterra, como todo, sou líder. Ó só.
Só um momento, viu? Sport Santa até agora na Ilha do Retiro, normal, viu?
Oh, e não, assim,
não, mas, não tá, peraí, mas deve pelo menos aqui tá assim.
Não, aqui, ó, não, mas a tendência
é que
o porque o Sport tem 4 jogos. Algum tem que ser, vai ser na Arena. Se o Central. Ah, o Central vai ser na...
Não, a tendência é que é na Arena.
Não, eu acho que deve ser na Arena. Porque, veja, o Náutico foi... O Sport já anunciou que se passar de fase, os dois serão. O Serra já foi na Ilha, Central será na Ilha. Eu não sei Salgueiro. Só teria Salgueiro e Santa. Um desses dois, eu acredito que seja o do Santa mesmo. Professor, eu só queria que o João me desse outro exemplo aí de selo Náutico derrota. Só pra comparar, porque... Assim,
não, pô, é porque o selo derrota do selo Náutico...
Eu entendi,
aquela derrota que o torcedor do Náutico começa a se animar...
Quantos selos teve em 2005?
Todos. Não, mas ali foi aquele... Mas ali
foi condecorado,
ali,
né?
Ali foi condecorado.
Professor.
Ali
Ali foi condecorado. Não,
o de 2005 é...
Me diga, é só curiosidade.
Não, ali não existe sanduíche. Ali é o Ultra Mac, é Big Mac gigante ali. Ali é o combo.
Meu irmão, entendeu? A gente vai levar muita lapada amanhã.
Não, meu irmão, não isso não, veja. Isso tá na conta de João. Eu tô querendo exemplos, eu só tô perguntando.
Do que? Derrota do Náutico?
Eu só tô perguntando.
Clássica?
Se teve...
Torcedor do Náutico, veja. O torcedor do Náutico pode ficar chateado, mas o torcedor do Náutico sabe que é verdade. Foi uma derrota com selo Náutico, assim, típica do Náutico. Torcedor do Náutico sabe. Ele vai ficar... É aquele torcedor que ele não vai dar pra se torcer. Mas quando ele tiver sozinho, estou num podcast, às vezes, meu irmão. Foi. Esse cara falou a verdade.
Tá certo. Tá
bom, sim,
e 2005 teve.
2005. Não, 2005 foi um combo.
Certo.
Olha, tu sabe quem falou uma mentira? Fred.
Qual Fred?
Fred Figueroa. Ah.
Tá muito melhor no programa.
Diz que...
Não, mas foi... Guardou!
Ó, Fred.
Ó, vem cá, quem tá dizendo isso agora é Cássio Zípoli. O programa tá melhor.
Não, veja. Assim, joga o futebol não fala muito esse ambiente. O ambiente, pô.
Melhorou.
Meu irmão.
Cara.
As pessoas falam.
Saiu o quê?
As pessoas deram.
Carlinhos Bala saiu do elenco.
Momento tesourada.
Faz o gol da Copa do Brasil.
Mas saiu.
Mas.
Marcelinho Paraíba.
Sobra caro pra renovar.
Momento tesourado foi um oferecimento de Cássio Zippoli.
Cobra caro pra renovar.
Agora detalhe. Vou botar
atrasa.
Atrasa de treino. Atrasa pra gravar.
Agora deixa eu contar a mentira de Fred, pô.
Conta. Porque eu quero dizer aqui. Pronto. Que isso aqui que Cássio guardou. Assim é o seguinte. Ouvinte, é o seguinte. Quando a gente terminou de gravar o último podcast. O
103.
A gente falou, o 103. A gente falou. Rapaz.
Já tá off.
Mas assim, ó. Rapaz, esse programa ficou. Meu irmão, gostei do programa. Achei bem legal isso aqui. Aí Cássio fez. Foi só Fred não tá. Aí meu irmão, isso era pra ter dito no ar. O homem guardou.
Ele queria gravar novo, de ter condições não, já tá salvando aqui.
A gente bota de forma espontânea.
Mas a mentira de Fred em relação ao Náutico.
Porque
ele falou tanto de Elivelton, o gol da virada foi em cima de quem?
Sim.
Elivelton cochilou, bateu pra sua frente dele,
mas cochilou. Aí injusto. O que ele tá falando. Como o Betinho conclui, é até parecido com o de Renato. Então, assim, se for pra colocar Elivelto, a gente disse que no caso.
Mas o Elivelto já vinha acompanhando e deixou escapar.
A gente fala que na hora de um cruzamento, o cara conclui ali de primeira. O do outro foi falha de posicionamento.
Tô com aí
o do Náutico.
Mas ele não tá tão livre.
Mas o Betinho não tá livre. É isso que eu falei, ele vem acompanhando desde o começo. Quando o cara pega na lateral, o Cássio, Elivelto já tá colado em Betinho. Aí na hora do cruzamento, que é o cara colado em vez, ele deixou o cara escapar.
Sobre o lance, esse lance, que aí, já pra entrar logo na Seara, porque a reclamação do Náutico, chiadeira geral, é que o lance começou com uma falta em cima do lateral direito.
David.
Aí tá, eu confesso, a gente tá no estádio, eu nem me toquei nesse lance, só vi o gol. Quanto ia sair o gol?
Tá falando da falha?
Falta.
Que falha mesmo.
Da falta. Outro bastidor.
Teria sido falta de Emerson Santos em cima de David.
Outra questão de bastidor, Cássio, rapidinho. Celso estava fazendo matéria para os Super Esportes. E aí, aquele negócio do primeiro palácio está em aberto, porque o jogo estava em aberto.
35 minutos,
Celso começou a fazer as coisas.
Isso fudeu o lead muito.
Aí eu disse, eu disse pra ele, quando o lance foi desenrolando. Pegou lateral, entrou, foi avançando. Aí eu virei pra Selfish. Olha o gol do Santo pra fuder teu lead.
Chegou a olhar.
O gol do Santo?
Sim. Olhei. Não, porque eu lembrei o negócio da Copa que o jogo não queria olhar. Messi batendo uma falta aos 120 minutos de jogo. 1-0 pra Alemanha, Messi vai cobrar uma falta, ou seja, a chance de gol tem, né?
Alguma.
Aí João olha pro computador e disse, meu irmão, olha pra
vejo.
Porra, não,
eu tava vendo, tava
aí,
vendo.
Sobre essa falta, vocês até falaram.
Lá no campo, eu não reparei. Não,
durante a transmissão, eu não reparei isso. E no replay, que não apareceu, por quê? Porque esse lance teria sido muito antes da jogada.
E só
um exemplo. O GE.com, que tem o direito de transmissão e bota os vídeos no ar. E antes da gente gravar, já tinham colocado o lance que eles colocam. Acho que, Rafael, se puder ver o tempo de gol, só para ver quantos segundos tem o vídeo. Ou seja, que não é um vídeo pequeno, mas quando o vídeo já começa com a bola, depois desse lance, mesmo assim, é um vídeo longo até sair o gol. E a bola está perto do meio campo. Ou seja, nem o vídeo do gol que está disponível na internet mostra o lance.
O lance da falta.
Então, assim, não sei se começar essa polêmica vai aumentar, talvez amanhã na televisão mostre.
Mas deixa eu só falar o seguinte.
Mas de qualquer forma, o jogo andou muito.
Imagina o seguinte. A gente está falando de um jogo muito pobre tecnicamente.
Vocês concordam?
E com pegada. Que teve
um jogo de pegada. Quantos lances o Náutico perdeu a bola lá na frente, sozinho, espontaneamente, errou um passe, chutou errado, finalizou errado e cedeu um contra-ataque pro Santa?
Mas, professor,
alguns. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, só para terminar de ilustrar. Vamos supor que fosse Renato foi tentar um enfiado ali na frente, perdeu a bola e puxou um contra-ataque. Renato ia ser lembrado, certamente. Tipo, porra, Renato perdeu a bola na frente. Mas eu tenho certeza que se fosse um erro de um jogador do Náutico, o que estaria em discussão era o posicionamento da defesa, é o espaço que o Renatinho teve, era tudo isso.
Não, mas veja, no momento que teve uma falta, isso tudo se torna... enquanto você falava, eu já lembrei de dois lances. Um muito recente, de uma falta claríssima, um pouquinho antes do meio campo do São Paulo e Corinthians na Libertadores, que resultou no segundo gol do Corinthians.
Falta de Sheik.
Outro, trazendo por viés local, muito claro, curiosamente, contra o mesmo Corinthians, aliás, a favor do mesmo Corinthians, na final da Copa do Brasil de 2008, com o Luciano Henrique sofrendo uma falta, e essa falta foi muito longe, essa falta foi perto da área do Sport.
No jogo lá do Morumbi.
O do Morumbi. Isso resultou o segundo gol do Corinthians, ou seja, eu falei aqui que foi muito antes do lance, só para dizer que nem o vídeo do gol tem. Mas se teve essa... Eu tô falando de uma falta que eu não vi a falta, certo?
Eu não vi a falta.
No estádio eu não reparei.
Se tem a falta e o lance correu diretamente dessa falta para o gol, é bronca.
Não, interfere. Interfere, cara.
Eu dei dois exemplos que interferiram
diretamente. Tudo bem, mas assim, é diferente, veja. Interfere, é fácil. Se foi falta...
É diferente, por exemplo.
Você pode alegar com o jogo de Danilo. Daquele lance com Danilo e Júlio César.
É, porra.
Por quê?
O gol do Náutico,
esse último, que foi...
Danilo
faz a falta.
O gol no final das contas foi irregular.
Foi irregular, mas
veja a diferença.
Os dois são regulares, mas há uma diferença.
A diferença é assim...
Um é direto, outro
é
direto.
É isso que a gente tá querendo dizer.
Mas você querer dizer, não você.
As pessoas quererem dizer... Que...
E eu não estou discutindo, não estou dizendo que foi falta, não. Eu estou discutindo...
Se foi falta,
atrapalhou, claro.
Atrapalhou.
Mas diferente daquele lance, não foi só isso que resultou no gol do Santa Cruz. Como ali sim, porque Danilo faz a falta, na sequência do lance, a bola bate em Júlio César e sobe
ali direto
no pé
ali, aquele jogo, Samuel. O jogo no Náutico Sport. O gol irregular do Samuel foi, assim, logo em seguida. Esse, tudo bem, vai irregular. O início, a origem da jogada foi irregular.
Levando em consideração que foi falta.
Antes do meio do campo, na origem da jogada. Então, assim, soa pra mim também que o Náutico tá se agarrando a isso como uma forma de tirar o peso da derrota, dos erros do Náutico, do erro do posicionamento de defesa, de tudo, pra jogar a culpa, como que foi o mote da entrevista do Moacir Júnior. Que aí é muito fácil, Cássio. Você perde um clássico, do jeito que perdeu, com selo típico do Náutico. Não, só a última vez que eu falei isso. Mas assim, perdeu com um gol no finalzinho, de virada,
um drama
e tal. E aí você querer focar, concentrar isso num erro no arbitragem. É desviar o foco.
Aí é outra discussão.
É desviar o foco.
Aí a gente tá falando, independentemente do resultado. Uma coisa é discutir o resultado a partir disso. Aí se discute.
Não, eu tô discutindo o que o pessoal do Náutico tá fazendo.
É o que eu tô tentando falar. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o resultado. Considerando o resultado a partir desse lance, é óbvio que isso se discute porque influencia diretamente o resultado.
Outra coisa é,
independentemente de ter sido falta ou não, o futebol apresentado pelo Náutico, os erros de cobertura apresentados pelo Náutico,
inclusive neste lance,
são duas discussões diferentes. Isso. Então, assim,
não dá pra colocar a derrota do Náutico nesse erro de arbitragem. Não dá.
Então, vamos colocar o resultado. Eu não concordo com essa parte, não. Por isso, então, vamos colocar o resultado a parte disso. E só falar sobre o desempenho do Náutico. Aí tudo bem, se falar sobre o desempenho do Náutico.
Nessa eu sou com
o
João.
O Santa Cruz perdeu.
O Náutico perdeu por causa da arbitragem. Pra mim, não perdeu.
Não perdeu.
O Náutico tá se agarrando a um detalhe de uma foto lá no começo da jogada.
O Náutico perdeu.
Cada derrota dele.
Perdeu porque tinha muita distância entre os seus setores. O Náutico perdeu porque errou muito passe. O Náutico perdeu porque
não foi porque foi um jogador.
Não foi porque foi uma falta na origem da jogada.
O Náutico perdeu porque errou na cobertura. O Náutico perdeu porque cedeu muito espaço ao jogador.
O Náutico perdeu porque o jogador foi melhor.
Tudo isso.
Claro.
Inclusive.
Não, pô.
Com erro,
mas, Celso, se o Náutico se pautar mais uma vez pela questão da arbitragem, vai se perder.
Assim, e é isso que está fazendo.
Aí,
é
nessa hora que a gente tá aí nessa eu falar. Eu acho que o selo náutico é, mais, é muito mais do que isso aí. O selo náutico é, se, é pautar isso.
Desviar
é assim,
o foco.
É assim, é impressionante. É, o derrota do Náutico em clássico. Prejudicar tudo bem, mas mesmo quando não é, ou quando o lance é polêmico, o Náutico tem, consegue transformar o lance em polêmico em verdade absoluta, e, ou pelo menos para a torcida dele. E aí, obviamente, ele consegue exercer o papel que quer, que é de convencer a torcida que está tudo bem, que tá, estamos sendo
vítima
de uma composição.
E aí eu vou dar um recado.
É, aí, aí o Náutico, se mantiver nessa história, aí é um problema. Porque nessa... É,
foi o
Náutico
terminou,
de assim, o Náutico terminou com uma vitória, o Náutico terminou com o turno, o Náutico conseguiu terminar pior do que o Santa Cruz, meu irmão. O Náutico terminou o turno do hexagonal
com 5 pontos.
A metade com 5 pontos. Fora do G4. É, o Náutico está na vice-liderança da Copa do Nordeste. Vai ter 2 jogos em casa. E eu considero muito boa a chance de classificação em primeiro lugar.
A tendência é essa.
Porque o Náutico, né? O Salgueiro, apesar de ter 1 ponto na frente, mas tem 2 jogos fora. O Náutico vai ter 2 em casa. Então, considero, eu não diria tendência. Tendência é tendência é outra coisa. Tá saindo som agora, Rafael?
Tá legal.
Tá
legal. É só porque fica oscilando um pouco.
Ah, desculpa. É, a tendência, acredito, que se o Náutico conseguir ter a cabeça no lugar, é obter essa classificação na Copa do Nordeste. Mas, se continuar nessa pisada, o Náutico pode arrumar um sério problema. É de meu amigo, é de repente tá ali curtindo a Copa do Nordeste de 2015 e sem a Copa do Nordeste de 2016, que já aconteceu com o Náutico em 2013.
Foi com o Galeto.
Hã?
A origem do Galeto. Galeto foi por
quando o Náutico disputou quando o primeiro turno. Grande pulava o Galeto, né? Que esse ano já fizeram uma arrumadinha ali pra não jogar.
Botaram a farofa.
É, se o Náutico se pautar nisso aí vai ser um grande problema. Pois o Náutico tá faltando pouco futebol mesmo.
E é por isso, exatamente por isso, que aí o que eu vou falar aqui é direcionado ao torcedor do Náutico. Quando a gente tenta tirar o peso da influência do árbitro, e aí eu vou falar o que Cássio e João já falaram. Eu tava vendo o jogo lá na Arena, vi o lance na hora, em tempo real, e na hora eu não tive impressão de ter sido falta. Eu não vi o lance, porque o lance da Globo, que tá no Globoesporte.com até agora...
É do meio de campo pra frente.
É do meio de campo pra frente.
Então, rapaz, é um lance grande, é um lance normal. É, eles, então, os caras têm um padrão de corte de tempo de jogo, ou seja, é normal.
Então, quando a gente tenta tirar o peso da influência do árbitro no resultado da partida, é para deixar muito claro para o torcedor do Náutico que há problemas, há muitos problemas, além disso aí. E o Náutico precisa resolver isso aí, que Moacir Júnior precisa resolver isso aí.
Não, padrão
porque
de jogo
Moacir Júnior continua dizendo o seguinte, a média de idade, toda resposta é a média de idade, o jogador não tem ainda cancha, o jogador ainda não tem a bagagem,
hoje,
e
há
a arbitragem.
E hoje, junto com a questão da arbitragem.
É, hoje, todas as respostas dele tiveram esses dois elementos. Pelo menos um desses dois elementos esteve presente. Mas a gente não pode esquecer que, como eu estou dizendo, o Náutico está jogando sem estar compactado, é culpa do treinador. Isso é culpa de Moacir, isso é uma coisa que Moacir tem que olhar para o trabalho dele, que ele está realizando, e ele tem que resolver isso aí. Porque isso aí não tem a ver com idade, não. Os setores estarem próximos é treinamento.
Exatamente, é isso que eu dizer. Assim, duas coisas. Para deixar bem claro, na derrota para o Sport, o torcedor do Náutico tinha o direito de reclamar da arbitragem? Tinha. Tinha o direito de dizer, perdeu por causa da arbitragem? Tinha. Nesse jogo do Santa Cruz, eu não vejo assim. É diferente. Houve um erro? Houve, mas foi no início da jogada e você... E assim, da falta até a conclusão...
Rolou muita
teve
coisa.
Muita coisa, muito erro do Náutico.
É exatamente isso.
É tudo...
exatamente isso. Não foi o único erro do lance, não.
É,
teve o erro do árbitro.
Teve o erro do Náutico.
E teve os erros do Náutico.
Pode falar um pouco do Santa?
Não, eu vou falar. Eu também acho justo falar do Santa, até porque o Santa ganhou o jogo. Mas só para encerrar a questão do Náutico, do Moacir Júnior,
o Náutico não é um time. Você assina o jogo na Arena, você vê que o Náutico é um time mal treinado. E aí, não, é porque tem muito jovem. Não, não é porque tem muito jovem, não. Porque você pode ter um time com muitos jovens e os jovens não jogarem bola, mas dentro de um padrão de jogo. Você coloca, faz um padrão de jogo e coloca os jovens para jogar. Se os garotos, o pessoal da praticada, não estão rendendo, mas eles não estão rendendo dentro de um padrão. Hoje o Náutico não tem um padrão. Hoje o Náutico não tem um padrão de jogo. É a defesa e o ataque, o meio de campo dispersos.
Como assim, o Santa também não tem um padrão de jogo.
Mas com um pouquinho mais de... Dos setores mais agrupados. Com um pouco mais de padrão de jogo do que o Náutico. O Moacir Júnior não deu padrão de jogo. Padrão, o Náutico não tem padrão. E aí não é culpa porque o Náutico é um time jovem ou não. É culpa de treinamento. Você pode ter um time jovem, jogando mal, mas nem tem um padrão. O Náutico hoje não tem padrão.
E agora a gente pode falar do Santa. Ricardinho. Ricardinho é...
Vai pular o Camburão.
Vai. Não, tá, já pulou, foi domingo
já passado. Pulou. Oxe, o Camburão não era esse domingo agora?
Pô? Não, não, não,
não, não, não, acabe, não.
É uma semana.
Já foi.
No domingo seguinte e a quarta-feira desse
Camburão dia. Passou já,
foi. Já, a gente tá na quarta-feira da semana seguinte
ao carnaval.
Tá, uma semana depois do carnaval.
Vai receber ovo de Páscoa, vai.
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 Aí tava falando um negócio no Vilagem aí na Páscoa, ele vai pro Vilagem. Ele tava no carnaval. Vai pro Vilagem.
Uma derrota, uma eventual derrota.
Não, mas aí já segurou. Ah, aí
não, já respirou. Segurou.
Tá, e Mossi?
É aquele negócio.
Mossi não.
Futebol é curioso isso. Dois
clubes. Eu acho que não.
Ele podia perder um, desde que não fosse o primeiro.
Exato.
É justo, matematicamente verdade. É a mesma coisa.
Verdade. Ele,
mas
os fatores nesse cara altera.
Altera totalmente. Porque assim, ele poderia ter ganhado de domingo e perdeu de hoje. Não, tá, ele não daria. Ele teria necessariamente que se fosse pra ganhar um que ganhe.
Se ele perde hoje, estaria muito complicada a situação dele. Ele ganhou. Ele deu uma estabilidade. Até porque...
Mas vocês acham que essa vitória teve uma participação direta de Ricardinho? Veja. Eu posso falar sobre isso porque eu escrevi isso no último parágrafo. Exatamente isso aí no post da partida. Que foi, eu tomei como exemplo de Biteco. Que saiu. Não fazia uma grande partida, mas eu estava achando ele lúcido em campo.
Também.
Como... Também não achei que ele tivesse. É isso que eu tô falando. De vez em quando a galera se empolga muito, eu não consigo ver de repente tanto futebol assim. Talvez eu que não saiba mesmo, sei lá. Mas.
Perspectiva.
Daniel. Perspectiva. Como outro, esse e outros jogadores, dos três times. A galera de rádio já bota o cara lá no céu. Natan chegou a ser, meu amigo, Oscar. Mas aí. Falando de Biteco. Aí Biteco foi pro. Saiu no segundo tempo contra o Salgueiro.
E saiu no...
que é com a galera chiando. Quando saiu nesse jogo agora também, saiu mais uma vez, sem eu achar que ele era o cara para ser substituído. Mas...
Concordo perfeitamente, e essa foi a origem da pergunta.
Aí veja, por isso que eu estou tentando falar isso agora. Porque no final o Santa ganha o jogo, então o treinador acertou, aí eu descrevi mais ou menos assim. A vitória dá crédito ao treinador, pô. Assim, ele no mínimo acertou. Acertou o resultado, deu a troca. Mas... Isso, aquele gol não tem, na minha visão, a influência direta dessa substituição, dessa mudança de jogo. Foi uma coisa mais fortuita. Tipo, não foi o Santa que estava trabalhando, dando volume de jogo, um calor no lado esquerdo. Tanto que vocês mesmo cansaram de falar pelo lado do Náutico, a quantidade de falhas que o Náutico teve para que aquele gol saísse.
Isso.
Agora, tem uma questão. Eu não assisti o jogo contra o Salgueiro, por conta da Claro TV. Lapada.
Não assisti o jogo.
Vou falar da Tim depois também.
esse programa aqui tá virando...
Você vai falar, deixa ele concluir. Não,
isso aqui tá virando quase Procon.
Não, mas é verdade. A Tim, eu pago a porra do 3G. Descobri agora que não tenho 3G porque eu consumi os dados. Como eu consumi os dados se minha casa é Wi-Fi e no trabalho é Wi-Fi?
E
no meio da rua, quando eu preciso, não pega. Aonde? Tim, me prove que se você provar, eu fico caladinho. Quando eu desafio a Tim, se a Tim provar que eu tô errado, eu fico caladinho. Me provar que eu, Cássio Zirpoli, usei no meu celular a porra do 3G todo.
Eu dou nesse caso a você?
Nenhuma.
Zero.
Porque pede desculpa essa merda.
Pede desculpa aqui no ar se provar.
Não tem como.
Não tem como,
Não tem como.
Alô, Vivo, Claro, oi. Então tem cliente aqui, viu?
Tem cliente aqui? Não, veja, na minha casa é Wi-Fi. Na hora que eu chego, eu não preciso estar conectado já. Casa amarela.
Yellow House.
Rede Casa Amarela. Não tem. Como é que eu gastei? Meu irmão, veja. Eu não estou dizendo que eu usei, não. Estou dizendo que eu gastei tudo. Meu irmão. Ou se não foi isso,
é porque... O trem azul é um larápio.
Mas é a sua opinião sobre o que você ia falar.
Depois...
Isso que não viu o jogo do Salgueiro.
Por conta da Claro TV... Mas o comentário geral que foi que, apesar da derrota, o Santa Cruz jogou bem, evoluiu e tal. E hoje, no clássico, se, na minha opinião, se ele não jogou melhor do que o Náutico no primeiro tempo, jogou equilibrado no segundo tempo, teve chances, além do gol, teve outras chances com o Raniel e tal, mereceu a vitória, na minha opinião, mereceu a vitória. Não tá, o Santa Cruz não começa a ter o mínimo da evolução, não. Sim. O mínimo da evolução. E esse mínimo de evolução, não dá pra acreditar. Pontos a favor do Ricardinho, não? Eu acho que dá.
É bronca, porque até os 43 do segundo tempo, meu amigo, era o Santa empatando, jogando mal. É isso que eu acabei de falar. O resultado dá crédito ao treinador. O futebol não. O Santa Cruz saiu vitorioso.
Mas jogando melhor que o adversário.
O Santa Cruz. Que não foi grande coisa.
Sim.
O Santa, porque é clássico, mas valorizar só porque é o nome clássico. Nem a torcida deu tanta bola, pô, foi 4 mil pessoas só. É, a vitória engrandeceu o Santa Cruz. No papel, o Santa Cruz conseguiu que ele precisasse dos 3 pontos. Agora, o Santa Cruz não saiu, na minha visão, um time melhor tática e tecnicamente.
Não tá perfeito, não. Tá, tem muito. O Santa Cruz, no primeiro tempo, pecou muito, tropeçou muito na limitação técnica do time. O time também é limitado tecnicamente. Não é um grande, o Santa Cruz não é um grande time. É, Bileu não é um grande volante. Dani Moraes não é um grande zagueiro. Alemão, que hoje foi melhor em campo, não é um grande zagueiro.
Agora, que ressuscitou, ressuscitou.
Edson Cita não é um grande volante. Então, assim, é um time limitado tecnicamente. E aí, Ricardinho tem culpa por indicar esses jogadores limitados tecnicamente. Só que, com esses jogadores limitados tecnicamente, o Santa Cruz está começando a querer apresentar um mínimo de evolução. É só isso que eu estou dizendo.
Hoje.
Porque na hora de meter, de criticar, a gente critica. E na hora de você descobrir um elogio, balançar a poeira, tirar a poeira e dizer uma coisa possível, você também tem que elogiar. Hoje, o Santa Cruz, no jogo que eu vi, tomando como clássico, eu vi o Santa Cruz com um mínimo de padrão de jogo, coisa que o Náutico não tem. O Náutico não tem padrão de jogo.
Fala, mestre. Hoje, as semifinais...
Com essa meu irmão, da... leia isso aqui que eu acabei de escrever.
O quê?
Aqui embaixo.
Semifinais hoje.
Ah, seriam...
Era a pergunta seguinte.
Seriam Sport Santa Cruz e... E a outra seria interessantíssima. Central e Serra Talhada.
Que já garantiria
o interior na final.
Numa seria
final direta.
Fantástico.
Assim, já teve 3 vice-campeonatos do interior. Do Porto. Em 97, do Porto 98, do Central em 2007. Dessas, a única com final foi a do Porto 98. Porém,
final,
o Porto precisava ganhar. Era
três extra, jogos, né?
Era, foi a única vez na história onde você ganhou os 3 turnos e não adiantou. O Sport ganhou os 3 turnos e mesmo assim teve uma extra. O Porto tinha que ganhar 4 vezes consecutivas do Sport. Se em qualquer uma dessas partidas o Sport empatasse, bastava. Então, nessa agora...
Que regulamento, hein?
É.
Mas que pode ter um regulamento que
permite... É, porque era assim...
4 jogos consecutivos
entre duas equipes. E a explicação era mais ou menos assim. Se ele ganhasse a primeira extra, significava que ele
ganhou o turno.
Ganhou um
turno. Ele teria direito a decidir esse turno.
Não, que ele não ganhou nenhum
turno. Ele teria direito a decidir um turno.
Ganhou uma extra. Ele teria, entre aspas, direito a decidir um turno. Aí se ele ganhasse a segunda extra, significaria que ele seria considerado, entre aspas, um campeão de turno. Aí as duas...
Seriam as finais. Só que ele tem que ganhar as duas. Porque o Náutico Sport teria a melhor campanha.
Perfeito. E agora, se terminasse hoje, como diria Mané Queiroz, seria Central e Serra Talhada, que colocaria o interior pela primeira vez de forma direta na final.
Seria fantástico. Seria interessante.
E automaticamente também na Copa do Nordeste.
E eu já estou, se acontecer isso, já estou me predispondo aqui para cobrir esse time interior na final. Eu queria muito viajar.
O
jornal faz sempre 2 cadernos, né? Porque um vai ser publicado e outro vai pro lixo.
Já pensasse o caderno
do interior? O caderno do interior.
Pô, seria muito bonito.
Seria
muito
legal. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Jornalisticamente, vocês acham que a gente cobriria... Fechou agora o campeonato, certo? Metade seria o fim do hexagonal do título.
É Central e Serra Talhada mesmo. Isso,
Central e Serra Talhada mesmo. O jornal começaria a cobrir de maneira presencial os clubes desde as semifinais, mandaria um repórter para Caruaru e um repórter
para ficar lá direto, não.
Eu acho que
só talvez, assim, tipo, jogar domingo e iria na quinta fazer a
sexta. O segundo jogo ou...
Não, os 2 jogos. Mas eu acho que seria na quinta, no jogo, por exemplo, se você Central e Serra. O meu jogo seria em Serra. Aí iria lá para Serra na quinta para fazer a sexta, sábado fazer o jogo domingo.
E o Central é a mesma coisa, iria na quinta.
Não, mas por exemplo, se alguém está em Serra Talhada, quem cobriria o Central?
Então vocês concordam comigo, mandaria.
Mandaria um
repórter para cada clube?
Acho difícil.
Eu acho que só mandaria pro mandante.
Eu acho que haveria...
Só mandaria pro mandante?
Só pro mandante e o visitante se viraria aqui pro telefone.
Acho que cobriria os jogos, haveria cobertura dos jogos, acho que concordo com o que o João falou. E por causa disso haveria o treino pronto dos mandantes.
E é isso que eu queria...
Isso teria. Agora, por exemplo, os visitantes nos 2 jogos, poderia haver um esforço maior... Algum freela mandar alguma lauda, cobrir, entrar em contato com o rádio interior, algum fotógrafo lá, tentar fazer alguma cobertura mesmo daqui, mas
certamente haveria espaço. Porque hoje, assim, sendo muito franco, as notas são quase. Hexagonal do rebaixamento quase não sai.
Só sai classificação.
A falta de espaço do jornal é uma questão muito mais complexa do que simplesmente não informar. E nesse caso, os do interior também saem. Vai até sair uma notinha amanhã de Serra Talhada e Salgueiro, eu creio. No site teve, mas acho, pô, nessa final não tem o que discutir. Haveria cobertura. Não,
final, sim,
final,
sim. Por isso que eu fui direto pra semifinal.
Não, mas sabe um exemplo que eu dou? 2006, a gente tá em 2015 agora. Mas engraçado que 2006 não quer dizer que, pô, se no passado teve, porque agora vai ter. De vez em quando o passado pode ter sido mais rico. Só pra ninguém achar que porque foi no passado. Em 2006, acho que foi Eduardo Sol, posso estar muito enganado, mas acho que foi Eduardo Sol, que já foi no diário, já rodou nos jornais daqui. Foi enviado para cobrir Estudante e Ipiranga. O jogo podia ter.
O jogo de Júnior Amorim.
O famoso jogo de Júnior Amorim. Que Júnior Amorim perdeu o pênalti e Ipiranga teria sido campeão do turno e também teria ido para a final diretamente. O jogo foi em Timbaúba. A cobertura foi uma página inteira.
Foi, eu lembro.
Jornada, foi muito. Foi
a
assim.
Nessa época era do JC. A gente foi para.
Que é o único jogo até hoje transmitido pela Globo com dois times do interior.
A gente foi para. Nessa época aí, a gente foi para. Era do JC. Foi lá pra Santa Cruz Caparei, pro zagueiro do Ipiranga era Lima. E aí fizeram...
Ipiranga montou uma seleção, hein?
É, Lima, campeão pelo Náutico 2001. E jogou no Sport também, campeão pelo Fluminense e tal. A gente foi lá pra Santa Cruz e fez uma foto, que era Ipiranga, a gente fez aquele trocadilho de fome, né? Grito do Ipiranga.
Não tem que fazer.
Aí a foto era o
seguinte... Até porque se não fizer numa ocasião dessa, vai fazer quando?
Vai fazer quando? Mas a foto é muito legal, porque a gente levou um cavalo branco.
Um cavalo.
Cavalo. Pra dentro do campo. Por que, pô, Dom Pedro não tá no cavalo?
E quem montou o cavalo?
Lima.
Ele montou o cavalo.
Ele montou. Com a faixa de capitão e a bola, segurando a bola.
Porra.
Se fosse capitão,
a produção da foto. Esse jogo é o maracanaço de Santa Cruz de Capibaribe.
Total.
O Estudantes era o Lanterna. Bastava ganhar do Estudantes. O Ipiranga seria histórico, assim. Ele ganhou
qualquer turno, coisa seria histórico.
Seria histórico demais, porque mesmo que ele eventualmente depois perdesse o campeonato, mas ele teria sido vice, ele teria ido pra Copa do Brasil. Teria sido o vice-campeão, teria disputado o título.
Patrocínio
teria
ia sido, faltar, não.
Teria, pô, tem bastante já. Teria sido o primeiro time do interior a ganhar um turno.
Ia faltar espaço
Ipiranga,
na camisa.
Ipiranga, que neste campeonato tá pra cair pra segunda divisão.
Tá, a lanterna da não.
Ele e o Mequinha.
Só, professor, um exemplo rapidinho sobre essa história de que, de vez em quando, não necessariamente exemplificar o passado, queira dizer que se deu no passado, agora pode. Em 82, durante as Copas de 90... De 2002 e 2006, o Diário não mandou repórter. Isso agora, quase recente agora. Mas a de 82, que foi na Espanha, o Diário, em 82, o Diário mandou 3 repórteres e 3 fotógrafos para a Espanha.
E 2014?
Mas foi no Brasil. Foi,
respeita?
Não, mas
foram 4.
Não, mas é que...
Não, 4 viajando. E foram para fazer
foto aqui. Foram 4 viajando. Sim, mas manda 3...
Não, claro.
Em 86, essa eu não entendi. O Diário mandou até um chargista pro México. Dá pra tu.
Meu irmão,
chargista, velho.
O que é Samuca hoje, que é o top aqui da gente, que faz a maioria das charges esportivas do Diário de Pernambuco, é como
meu
se
irmão,
Samuca...
chargista tomou uma, Relas.
Hã?
Tomou uma, porque, meu irmão, dá pra tomar uma, tudo
tranquilo. Mas o cara teve que desenhar demais também, meu irmão.
Justifique, meu.
Ó, tu vai desenhar do México.
Justifique. Ó só, queria falar de um dado aqui. Maestro. 4.859 contra 4.626.
O público na Arena Pernambuco. Sempre bate aquela desconfiança em relação aos fantasmas. Vamos lá. Enquanto a gente gravava isso aqui, a gente teve acesso a duas imagens. Uma do gol do Serra Talhada, que foi um gol contra. Um cara cruzou o rasteiro e o Salgueiro fez. Dá pra ver atrás da barra ali, que tinha gente e tal. E a outra da Federação Pernambucana, a foto não foi muito boa, qualidade ruim, os times pousados em campo e a arquibancada tava cheia. Eu venho acompanhando a média de público do Serra Talhada, mesmo nos jogos, ainda do Galeto, a média do Serra Talhada foi acima de 4 mil pessoas. E em quase todas as fotos, o estádio sempre esteve cheio. Lá tem duas arquibancadas, lá nas laterais, e atrás as pessoas
ficam no Pereirão, no Cornélio de Barros, costuma dar bastante
não,
torcedor.
Por exemplo, o Cornélio, mas o Cornélio já não concorda. O Cornélio é tabeladinho. Os 6 mil todos com a nota troca sempre a arquibancada.
Nem sempre
que é uma arquibancada grande do Cornélio. E nem sempre está assim. Mas, então assim, não concordo.
Faz tempo que eu não vou a Salgueiro. Tem 2 anos.
Não, passa na televisão e tal. E esse do Serra, não. Então, assim, primeiro ponto. Eu acho que na questão dos fantasmas... acho que não foi o caso dessa vez. Até porque teve uma mobilização lá de ter sido clássico do sertão, né? Salgueiro, Serra Talhada tem a rivalidade, né? Se é qual a principal cidade daquela região sertaneja do estado. Então, considerando isso, o público de Serra Talhada foi maior do que o público do clássico. Isso é bizarro.
Bizarro.
É bizarro. É, existem os elementos contra o clássico, como já citados, como a falta do metrô, a transmissão em televisão aberta com 2 dias anunciando. Engraçado que antigamente, quando se passava um jogo na praça,
só abria na...
você sabia muitas vezes só quando abria a transmissão.
Não precisa ser antigamente, não. Quantas vezes a gente recentemente, ano passado, talvez esse ano, a gente mandou mensagem para os nossos colegas da Globo perguntando
se ia passar o jogo. Aí nesse agora foi transmitido 2 dias de antecedência, talvez porque deu 100 mil de renda. Talvez a renda da televisão tenha... A renda foi uma bosta, mas a que recebe a televisão. Domingo, Fluminense e Vasco, cada um acho que ganhou 30 mil reais, 30, 40 mil reais da renda do jogo.
Porra, meu Deus.
É, mas lá, para não dizer que os times estão tendo prejuízo, a Federação do Rio de Janeiro está colocando no borderô quanto cada um recebe a televisão. Dá para tu.
Só uma coisa.
Aí, cada um. Aí é bom que você tenha acesso a esses números, 300 mil reais. E agora, o time pequeno ganha 80 mil partidas, que foi o do Flamengo.
E não pode falar mal do Carioca. Se fala mal, é punido, leva multa.
E a Fez levou quanto nesse jogo? Alguém chegasse a ver?
Ela é que mais lucra.
Absurdo.
Toda a federação é que mais lucra. Mas assim, então a gente aqui ainda não chegou a esse ponto de a federação. Seria muito interessante. Eu tenho o maior curiosidade de saber quantos times recebem aqui da televisão. Nunca
vi. Mas tem aqui, segundo levanto, tem o
contrato então, mas, de confidencialidade. Mas que é na hora do Barro solta quando...
só, rapidinho, não sei como é que tá o tempo de programa, mas...
Uma hora.
Pra falar do clássico seguinte, no domingo. Se vocês vêem alguma... Vocês enxergam alguma mudança, assim, de... Se já dá pra apontar o Santa Cruz pra esse clássico como favorito. Porque...
Não.
Antes desse clássico primeiro, eu não apontava com favorito pra nenhum dos lados. Se dá pra apontar o Santa Cruz como favorito pra esse segundo clássico...
Eu acho que
por
sim.
Por conta da pressão em cima do Náutico.
E por conta da maior torcida, maior público.
Por conta da maior público.
A torcida do Santa.
Esse deve voltar, eu não sei se volta, mas o João Paulo Meia, que é.
Adriano Aquino.
Eu gostei,
Adriano. Dessa Aquino...
Dá 20 mil pessoas.
Não, deixa tudo não.
Rapaz, veja só. É, a torcida do Santa.
20 mil.
Vai com uma vitória isso, sobre o Náutico.
Acho que não dá tudo isso não.
Vai. É, o jogo vai ser à tarde, vai ser às 16 horas.
Não vai ser transmitido tudo que vocês já falaram.
Com o metrô.
É. Com o metrô pra ir pra voltar.
Ir pra voltar.
É poder, mas
eu acho que é um jogo pra uns 20 mil pessoas.
Não dá 15.
Eu acho que
eu sou sempre muito otimista.
Ou tu disse que ia dar 8?
Foi, não é isso que eu tô dizendo. Eu sou sempre muito otimista.
Eu acho que eu daria uns 16, por aí.
Essa vitória, o Santa Cruz tá muito desgostada com o time ainda. Tá muito desconfiada. Não vejo.
Se
ganhar no alto de novo. Próximo jogo no Arruda, até o clássico da Ilha pode até surpreender o público, mas domingo eu não vejo não.
Respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, eu acho que o Santa Cruz, para esse jogo, é um pouco favorito. Por conta da torcida do Santa Cruz vai chegar junto, mas, assim, se o público desse clássico foi 4 mil pessoas, muito. Se a outra foi 15, se eu estou prospectando que o próximo jogo deve ser 15 a 16 mil pessoas, a imensa maioria do Tricolores. Então, assim, vem embalado com essa vitória desse primeiro jogo. É, a pressão hoje está. Antes do jogo, desse primeiro jogo, a pressão é do Santa Cruz. Agora está toda em cima do Náutico. Em cima do Moacir Júnior. O Náutico, se perder esse jogo, se complica demais no Pernambucano. Acho que a pressão em cima do Náutico, por um elenco. Aí sim, um elenco jovem pode sentir.
Sim.
Pelo fato de ser um elenco com muito preta casa, que vai enfrentar essa questão de pressão. Isso sim pode sentir. Não a questão de jogo. Questão de jogo é questão de treinamento. Questão de padrão de jogo que o Náutico não tem. Mas a questão de pressão pode sentir. Então, assim, eu acho que por tudo isso, eu acho que. Eu enxergo um leve favoritismo pro Santa.
Eu acho que é por aí também. Discreto, porém, por esses elementos aí, mais torcida, embalado por uma vitória, consequentemente, um ganho de confiança. E tudo que serve pro Santa é o contrário pro Náutico. É menos torcida, é menos confiança, porque você perdeu um clássico, querendo ou não, você perdeu um clássico.
Mais pressão.
Então, acho que com isso tudo, eu aponto um leve favoritismo pro Santa Cruz.
A pressão do Náutico, então, assim, para desenhar essa pressão em cima do Náutico. Se o Náutico voltar a perder pro Santa Cruz, e o Moacir Júnior for demitido, para mim não vai ser surpresa. Se o Náutico vencer...
Será
o...
que ele cai, pô?
Pra mim não será surpresa. Eu acho... Ele pode não cair, mas pra mim não será surpresa. Se o Náutico vence o clássico e se o Ricardinho cair, aí vai ser surpresa. Pra você ver como um jogo, com esse jogo, essa vitória do Santa Cruz,
muda a perspectiva em cima do treinador.
É muito dinâmico.
É, mas se o Náutico, se o Moacir perder esse clássico e entregar o cargo, for demitido, pra mim, não vai ser surpresa. Se demitir o Ricardinho por conta de uma derrota do Santa, aí passa a ser surpresa.
Pontuar o Sport aqui rapidamente, só fazendo a seguinte pergunta pra vocês. Já jogando pra frente, né? Nem falar da partida da quinta-feira, porque vai ficar velho muito rápido aqui pro podcast, não é interessante. Mas eu pergunto pra vocês o seguinte.
Lembrando que isso é uma coisa, tem a questão do Sampaio Corrêa, né?
Isso.
E lembrando que o jogo de amanhã é 7h30 novamente na Ilha do Retiro.
Olha, tem tudo isso aí. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: o Sport está muito bem no Campeonato Pernambucano, afinal de contas está com 100% de aproveitamento, está com a classificação basicamente garantida e a liderança do hexagonal do título bem encaminhada.
Basicamente garantida também.
Em determinado momento, a gente sabe que virá aqueles questionamentos. E aí, vai com o time reserva? Não vai? Tá certo? Tá errado? E eu queria debater isso com vocês, essa questão de o Sport,
tá certo,
dentro desse cenário, botar um time reserva.
Certo. Eu colocava nesse não, falei de greve, assim, mas domingo é certeza, se o Sport vencer o Central,
classificar,
terminar com 100% o turno, nossa, a classificação encaminhadíssima, até a gente estava falando da última vez, até a própria liderança já parece meio difícil de ser perdida. A prioridade do Sport é a Copa do Nordeste, assim, por mais que o Sampaio Corrêa tenha perdido os 6 pontos, cabe recurso, primeiro ponto, cabe recurso.
Não deve ganhar, não. Quando...
Mas cabe recurso. Então você não pode contar, por mais que você tenha todos os elementos para
acreditar que isso
vai ser assim, mas... De repente alguém pode fazer alguma reviravolta, não dá pra continuar mais
de
assim.
De repente Sampaio contrata o advogado Fluminense.
Ou a da Paraíba, do 13.
Mas Ritaura.
Ritaura.
Aí alguma portaria, coloca alguma portaria. Enfim, vai, o que não falta é motivo pra esse negócio não mudar. Primeiro ponto é esse. Segundo, ano passado, em 2014, o Botafogo perdeu 4 pontos. Perdeu 4 pontos. Mas o Sport se classificou independentemente desses 4 pontos, porque venceu o Botafogo na última rodada. Se tivesse sido empate, o Sport teria se classificado
por conta
dos pontos perdidos. Quando venceu, todo mundo pianinho. E, claro, se tivesse passado com o ponto perdido, francamente, o Botafogo, assim, perdeu, ninguém ia colocar... Mas para não ter qualquer tipo de pressão, pô, a da própria torcida, inclusive, porque a campanha do Sport é ruim na Copa do Nordeste, já se classificou porque perdeu. Não, o Sport está um ponto atrás do Sampaio Corrêa, tem 4, o Sampaio Corrêa tem 5, tem menos 1, mas vamos supor que tivesse 5, certo? Que não tivesse certo, perdido. Certo. O Sport tem totais condições de ficar em primeiro nesse grupo, independentemente do Sampaio Corrêa perder os 6 pontos.
E é bom que faça isso.
Eu, na minha opinião, seria bom que fizesse isso. Para não... Porque seria uma classificação completamente...
E que seria esperado do Sport.
Espera
menos do que esse do Sport.
De repente, esse Sport já pensou se classificar porque...
É obrigação do Sport.
E ainda tem outra explicação em relação a isso. O Sport é o primeiro lugar de hoje, mas é o pior primeiro lugar. Então, dos 5 primeiros, um primeiro vai para o outro lado na hora do sorteio.
Hoje o Sport é o primeiro lugar com campanha de segunda.
Não, mas hoje está em primeiro. Agora está em primeiro,
é
oficial.
Não, está em primeiro, claro. Ele está em primeiro com o campeão de segundo, porque ele era segundo.
Dos 5 grupos, um primeiro lugar vai para o outro lado, juntar com os 3 melhores segundos colocados, onde desses 4 vão ser sorteados para juntar com... para fazer o chaveamento, certo?
Vai ser esse sorteio.
Mas por mais que ano passado, por mais que em 2014 o Sport tenha...
Eu
mais...
tenho um telefone tocando essa hora, vou até tirar do gancho, que eu tenho medo de andar esse negócio.
Pra mim, se você Samara, já pensava.
Samara.
Não. Na hora dessa...
Meu amigo,
meu só, irmão.
Só o som. Só pra tu me escutar.
7 days.
Meu irmão.
7 days.
Eu vou me dizer, eu tô reaço. Olha,
Parou. Bicho, eu fico entrando aqui
Meu amigo!
Meu irmão,
eu vou atender. Podcast 45 minutos.
Meu irmão, que negócio louco.
Já vai nascer.
7 days.
Escuta aí, Cássio. É pra tu.
Cássio, tá com medo.
A turma tá com medo aqui, pô.
Ei, não, eu vou estar esse negócio em casa,
porra.
Isso é interferência, isso é interferência. O barulhinho é interferência da rádio, pô.
Tira essa merda aí.
Eu vou editar em casa, velho.
Não.
Ele também, porque Rafael fica sozinho aqui
dentro do fio. Toca agora, porra.
Tirei o telefone da tomada.
Já agora vem mais, se tocasse.
Agora. Aí eu saio correndo. Não,
se, aí eu largava.
Se tocar, eu largo aqui.
3 horas
da manhã. Vamos acabar esse negócio.
O telefone sem fio tocar,
meu irmão.
Se você tá falando negócio do Sampaio.
Ninguém sabe mais, meu irmão.
Bora acabar
isso. Meu irmão, ninguém sabe mais nada, não, meu irmão. É melhor acabar o programa por mim.
Pronto, só eu lembrei. Em 2014, o Sport foi campeão. Mesmo com a campanha ruim, ou seja, decidiu todos os jogos fora de casa. Foi campeão, beleza. Só não quer dizer que seja ideal, né? O ideal é que o Sport faça a campanha melhor e obtenha alguma vantagem para o possível mata-mata. Mas assim, todo mundo olhando pro telefone aqui. Já deu, né, velho?
Já não, deu
de novo. É o programa, meu irmão. Esse foi o programa, o final do programa mais tenso.
Ah, 104
programas. A taradinha deu, viu, meu irmão?
Rafael, tu vai editar aqui, Rafael? Rafael.
Depois dessa, meu amigo, você vai esperar aqui até eu salvar que eu vou estar em casa.
É melhor mesmo.
Galera, então antes da gente
sair. Mas peraí, deixa eu falar um negócio. Não é sacanagem. O sorteio aqui foi nervoso.
Qual foi o número que deu?
Bicho.
Não deu 666.
Não, deu 666 não. Mas foi assim, foi uma pessoa que dá a primeira tweetada. Meu irmão, eu vou mostrar aqui a vocês onde está essa pessoa. O nome dela é Douglas Luiz, torcedor do San Antonio Spurs, acho que do Sport também. Olha aqui, por favor, no computador. Entre quem Douglas Luiz está? Cassius Ippoli e Carolina Santos.
Mas rapaz,
não é sacanagem não. Eu juro pra vocês.
Quase. Mas quer dizer o quê, pô?
Quase
era tu e contra a
Carolina.
Ah, meu irmão. Mas pô, não ia fazer diferença não. Se ela ganhasse.
É, que não ia contar mais, meu irmão. Foi o cara do meio, pô.
Sim, não, eu não entendi. Mas peraí, se ela ganhasse.
Não, porque é direto. Porque é parente direto, como é a nossa regra.
Ela não é meu parente, não.
É o quê?
Ela não é parente, não.
É sua esposa.
Parente é sangue.
É direto.
Ah, sério.
Zero. Ó, até vem esse negócio logo, acho que o telefone toca.
Então, vencedor da camisa do Central da Patativa.
Douglas Luiz.
Douglas Luiz. O Twitter dele
esse
é.
Esse aí pedi pra. Disse que ia dar pra casa, não?
Não.
Arroba
eu quero,
Douglas Luiz.
Mas eu quero a torcida do Central aumentando mesmo, agora. Guarda essa camisa do Central, uma camisa bacana.
Fiz aquele videozinho hoje aqui, né? Vocês falam a resenha, blog de casa, pá, não sei o quê. Aí o cara Eduardo Alves tweetou: meu irmão, ainda estão com as bolas aí.
Meu irmão, eu não tenho ninguém no resto, tirando a turma do hambúrguer merda, que tá trabalhando nessa hora, só a gente. E a turma aqui,
já faz deu, já deu, já deu, né?
Senhores, e o podcast 45 minutos de número 104 vai ficando por aqui.
Tô com o telefone lá fora.
Irmão, atende isso aí, João. Fez, podcast de número 104 vai ficando por aqui pra concorrer. Para com isso, pô. Pra concorrer a uma camisa do Santa Cruz, você retuita ou você compartilha esse programa aqui.
Você tá fazendo isso nesse prédio, mas eu duvido que você fizesse isso no prédio do Antigo Diário, onde se fala que tinha um fantasma de Chateaubriand.
Senhores, o podcast 45 minutos acabou. Um forte abraço a todos.
Abraços.
E até a próxima, galera. Tchau, tchau.